Hilton Silveira Pinto, que é diretor do CEPAGRE da Unicamp, está aqui na ponta da linha. Muito bom dia, professor Hilton.
Bom dia, Flávio. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem. Eu estou aqui sobrevivendo. Lúcia Gomes até me perguntou se estava com frio. Não estou usando nenhum agasalho. Porque é dezembro. Eu custo acreditar que em dezembro... E é impressionante. Estava vindo aqui para a rádio. Pessoal, todo mundo na rua com agasalho. Tirou o agasalho em dezembro. Por que isso, professor?
Bom, de vez em quando, o Flávio, a natureza tem dessas coisas. Quer dizer, alguma variabilidade um pouco maior da parte de meteorológica causa, então, essas variações um pouco mais intensas, como nesse caso. Isso não é anormal. Ele não acontece sempre, mas todo ano, pelo menos um ou dois dias, com essas características, fora do verão propriamente dito, então elas ocorrem. É que a gente tem uma memória um pouco curta e esquece do passado meteorológico. Mas isso aí ocorre assim de uma forma esporádica, mas ocorre.
É que impressiona, né? A gente está aqui no finalzinho da primavera, vai começar o verão daqui a pouco. É o último final de semana, né, da primavera. E a temperatura aqui, nesse momento, 19 graus. Que a gente esperava, pelo menos... A gente não teve esse ano, pelo menos. Há uns dois anos, Campinas chegava a 40 graus, 31, 36. Agora 19. Isso que chama muita atenção. O Laninha tem muito a influir nisso?
Não, os fenômenos Laninha e El Niño, eles têm uma influência, sim, razoável, principalmente na temperatura. Mas nós estamos ainda no início de Laninha, que não atingiu ainda uma intensidade maior. Daqui, talvez, a 3 ou 4 meses, chegue aí a quase 2 graus de menor temperatura. Mas, no momento, eu diria que não tem influência, não. Isso é uma variabilidade climática bastante ocorrente e que, às vezes, chegam a extremos desse tipo. Veja que uma das causas da sensibilidade que a gente tem ao frio está baseada no vento, né? E os ventos, esses últimos dias, os 2 dias pelo menos, ontem especificamente, foi de uma velocidade bastante grande. Nós tivemos ontem velocidade de aí quase 100 km por hora de vento, isso é bastante anormal, tá?
Até nesse momento aqui, segundo a própria página do CEPAGRE, está 48,6 km por hora. Para esse momento, até que está... um vento até que forte, né?
Ah, sim, não, quase 50 km por hora. Você, para as pessoas terem uma ideia do que significa isso, imagine essas pessoas em cima da carroceria de um caminhão aberta e o caminhão andando a 50 km por hora. Então, essa é a velocidade do vento que a pessoa sentiria em cima de um caminhão numa estrada. Então, a gente parado aqui equivale a 50 quilômetros da movimentação do vento.
E, professor Hilton, com o que aconteceu neste ano aqui na região sudeste, mas a gente falando sobre a cidade de Campinas que voltou a ter chuvas volumosas, teve um período de estiagem, teve o fenômeno, né, das microexplosões aqui em Campinas, e agora com esses momentos de frio, que a gente pode chamar mais ou menos fora de época, não são anormais, mas é interessante a gente sentir essa temperatura chegando próximo ao verão. Como é que o senhor classifica um balanço desse ano na climatologia?
Bom, realmente nós tivemos algumas anormalidades climáticas esse ano. Você lembrou bem aí aqueles ventos mais fortes, tipo tornado, né, que ocorrem, mas é muito difícil ter uma repetição no mesmo ano, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas ocorrem sim. Veja bem, nós estamos, realmente você falou de Laninha, nós saímos de um El Niño bastante elevado, a questão aí de 8, 9 meses, que o El Niño causa um aumento de temperatura bastante acentuado, e nós percebemos isso, sim. Você falou 39, 40 graus até. O El Niño causa esse tipo de coisa. E certamente, neste ano, foi uma das causas de aumento de temperatura. Com o aumento de temperatura, a gente tem um pouco de influência também nas chuvas. Quer dizer, quando você aquece mais, seu solo está úmido, você pode ter maior formação de temporal devido à diferença de temperatura para mais. Então, este ano, você tem razão. Nós tivemos algumas ocorrências que fugiram daquela normalidade que a gente está acostumado.
E, professor, uma questão que eu queria formular para o senhor aqui no CBN Campinas, porque nos últimos anos, a nossa conversa, né, professor Hilton Silveira Pinto, era sobre crise hídrica e o quanto isso ia perdurar. A gente pode falar que com esse ano aqui, essa situação foi deixada para trás, ou é uma anormalidade que aconteceu esse ano e para o ano que vem, em 2018, a situação pode voltar a ter o que a gente estava tendo em 2014?
Não. Esse ano nós já estamos caminhando para uma normalidade. Veja bem, a questão mais de incidência de estiagens em períodos de chuva, principalmente, isso é uma anormalidade. Então, a tendência nossa é voltar para aquele esquema de probabilidade acima aí de 80% a 90% de a gente ter as chuvas ocorrendo no período normal e dentro de uma normalidade. Essas ocorrências de estiagem, elas ocorrem aí num período mais ou menos de 16, 17 anos, quando passa por um ciclo de menor precipitação. Mas o normal, Flávio, é a gente não ter essas ocorrências costumeiramente, não.
Então a gente pode esperar um final de ano e começo também de 2017 com aquelas informações, quer dizer, chuva forte, tempestade, infelizmente alagamentos, inundações?
Ah, sim, eu diria para você que a expectativa, principalmente as probabilidades, são normais para isso, sim. Quer dizer, janeiro, principalmente janeiro e fevereiro, são os meses mais úmidos do ano, ou seja, com maior intensidade e frequência de chuvas. Então, eu diria para você, eu acho que a Defesa Civil vai continuar tendo que trabalhar bastante, pelo menos até março, que é a época de maior intensidade de chuvas que nós temos.
Então, vai ser um período para a gente constatar se as prefeituras fizeram o dever de casa, né?
Exato. Nós temos que vamos dizer, dar todo o apoio à Defesa Civil, mas também cumprir as tarefas que são feitas para a gente fazer em casa, né?
E, professor Hilton Silveira Pinto, a parceria que teve com a Defesa Civil, também com os órgãos do Estado de São Paulo, para o radar meteorológico aqui de Campinas, o quanto isso vai ajudar?
Mas você não tenha dúvida, quer dizer, ajuda a observação pelo radar, que está exatamente entrando agora já em operação. Então, já pelo celular pode-se pegar as imagens do radar. Então, isso aí é fundamental, principalmente para a Defesa Civil, para saber onde e como e quando está ocorrendo esse aumento de intensidade das chuvas, de forma a se precaver para um problema maior. Quer dizer, não vai diminuir as chuvas e nem a frequência nem a intensidade por causa do radar, mas a observação do fenômeno em si ajuda a se preparar para um controle, principalmente da população.
É o que a gente chama de comunicação, né, professor Hilton Silveira Pinto? A comunicação pode ajudar. Se você sabe que está vindo uma tempestade na direção do local onde você mora, onde você trabalha, você consegue se precaver, né?
Não tenha dúvida. Isso aí é feito nos países onde o fenômeno é mais comum, eu diria assim, Estados Unidos, lá em Arkansas, né, que tem esses problemas seríssimos. Então, o alerta, aqueles avisos de atenção, alerta e olha, vamos fugir porque está com problema. Isso aí depende diretamente da imagem do radar. Então, nós temos a possibilidade hoje, a própria Defesa Civil, de observar diretamente, por exemplo, a chegada de uma frente fria com alta intensidade de chuva. Isso dá para se observar diretamente no radar. A cada 7 minutos é gerada uma imagem nova. Então, dá para se calcular a velocidade de uma tempestade, por exemplo, e se ela está vindo na direção da cidade. Isso é permitido, é possível claramente através das imagens sequenciais do radar.
E, professor Hilton, com essas informações, o que pode ser desenvolvido, né, para o futuro?
Bem, aí depende muito realmente do que você falou em desenvolvido. Depende aí da faixa de pesquisa realmente, tá? Nós temos, infelizmente, uma densidade muito pequena de radares no Brasil. Se você pegar o NEXRAD, né, que é o sistema americano, eles têm aí centenas de radares ligados, de forma que você acompanha qualquer temporal, qualquer formação desses fenômenos adversos, você acompanha claramente no país inteiro. Nós temos já, felizmente, esses radares funcionando aqui e permite a gente desenvolver software que você, com uma certa antecedência maior do que o radar, permita você ter aí probabilidades de ocorrência, por exemplo, de tornados e chuvas muito intensas dentro de X minutos. Isso é possível ser feito, tem modelos que podem ser desenvolvidos para o nosso estado, no caso aí, né? E de forma a que você, no computador, simule o futuro durante aí, por exemplo, 50 minutos, meia hora, para ver se aquela tempestade que está se formando vai chegar no seu ponto de observação. Então, isso está sendo feito, é feito, a USP faz isso, nós fazemos isso, a UNESP faz isso, de forma que eu diria que daqui a 2, 3 anos, com o auxílio do radar, nós teremos aí condições de fazer alertas à população, pelo menos para o pessoal de rádio, de televisão, falar: olha, ouvintes, não saiam com o seu carro na parte baixa da cidade ou em tal região, porque há uma tendência de aguaceiros, de formação de alagamentos nessas regiões.
O senhor acredita que um dia a gente vai chegar nesse ponto de ter uma integração tão forte como... Porque isso seria muito interessante e causaria um impacto muito bom para a população, né? Se você tem um alerta de chuva, você paga e recebe essa informação, Defesa Civil integrada, junto, por exemplo, assim, seria uma utopia, não sei, mas com a INDEC. Ah, a chuva está vindo em uma direção e os ventos estão fortes, chegando próximo a Orozimbo Maia. E nisso, Orozimbo Maia é interditada num ponto para quê? A gente tem o córrego Serafim ali, se chove forte, aquilo inunda. Já teve mortes, infelizmente, no córrego da Orozimbo Maia por causa de uma inundação. 2 estudantes morreram há cerca de 6, 7 anos aqui em Campinas. Será que isso é a gente pensar muito lá para frente? Isso é uma utopia ou isso pode acontecer aqui na cidade de Campinas, em outras cidades até do país?
Não, isso é totalmente viável. Porque com a imagem do radar, não precisa praticamente nem de, vamos dizer, de especialistas em radar para fazer isso. A própria Defesa Civil pode treinar algumas pessoas e com a colaboração evidente da USP, de pessoas que trabalham com meteorologia, e é isso que você levantou. É totalmente viável você localizar uma região da cidade onde, pelo radar, você está vendo que está havendo a formação de uma área vermelha, né, no radar, que seria uma chuva extremamente intensa. E qual o caminhamento e quanto tempo deve chegar na Orozimbo Maia? Isso é viável, sim, tranquilamente.
A ouvinte Ciela Serrano manda uma mensagem aqui no WhatsApp da CBN Campinas. Se esses dados do radar não podem aí ajudar num aplicativo, por exemplo, de celular?
Não, as imagens já estão sendo colocadas no celular. Então, nós não divulgamos ainda, mas hoje você já pode entrar no SOS Água, que é o sistema que o Estado de São Paulo está desenvolvendo, aliás, na realidade é o Brasil, né? E nós trabalhamos juntamente com o INPE, de forma que o celular você enxerga a imagem naquela região que te interessa. Então, já é viável, já é disponível, e você já enxerga esse problema. Então, você pode desviar dessa região sem a menor sombra de dúvida.
Professor Hilton Silveira Pinto, que é diretor do CEPAGRE da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Ô, Flávio, obrigado pela atenção, tá, você também, tá?
Aqui conversamos, então, com o diretor do CEPAGRE da Unicamp, Hilton Silveira Pinto, falou sobre esse frio aqui em dezembro, mas também fez um balanço, né, do que foi esse ano para o clima aqui na região de Campinas.